ar Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Olá, gente amiga desse nosso programa, que neste 17 de junho, Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca, faz questão de entrar em sintonia com o tema central das comemorações em torno dessa data neste ano de 2025. O tema privilegia a restauração da terra com foco na recuperação de áreas degradadas e na promoção de uma economia que valorize a saúde do solo. Afinal, sabemos que o processo de degradação da terra está muito acelerado e, com isso, a savanização dos biomas é cada vez mais imperiosa, colocando em risco a capacidade de regeneração do solo. E nunca é demais lembrar também que na Amazônia o desmatamento é a principal causa da savanização. E diante disso, alguma coisa a gente precisa fazer para enfrentar esse problema que é global e que afeta a nossa segurança alimentar, bem como a nossa biodiversidade. Por isso, Viva Maria escolheu reforçar essa reflexão de hoje com algumas iniciativas agroflorestais que eu tive o prazer de conhecer de perto no município do Amazonas, que tem um nome muito curioso, Apuí. Domingos Bonfim, que é secretário municipal de meio ambiente daquela região, explica melhor o significado desse nome.
Apuí é o nome de uma árvore. O cipó, na verdade, né? Que ele envolve outras árvores e toma a forma da outra árvore.
E agora, com a ajuda de Domingos Bonfim, vamos conhecer um pouco da história desse município que fica no sudeste do Amazonas.
Apuí é um projeto de assentamento. Então, as pessoas vieram para cá no momento em que o INCRA só reconhecia quando você desmatava, ou seja, era um estímulo do próprio governo ao desmatamento. E tinha mais, havia até um limite. Se você não desmatasse 50% do que tinha, você não era considerado trabalhador.
É, o senhor Dalcir Satkant, dono do viveiro Santa Luzia, viveu essa experiência.
A gente chegava no INCRA, ó, você tem que derrubar o mínimo 50% desse sítio. Eu até teria uma história para contar de um sítio que eu tinha.
Conta.
E a gente não tinha condição, sabe, trabalhava nas diárias aqui pro Dr. Colombo, eu ia lá derrubar de machado. Eu não tinha condição. Aí eu cheguei e derrubei uns 5 hectares, mais ou menos. Plantei uma macaxeira, plantei umas árvores também na beira da água, né? Aí uma comissão de Manaus veio visitar. Aí eles chegaram lá e falaram, cadê seu sítio? O meu sítio é esse aqui. Mas o senhor é um vagabundo. O senhor não trabalha? Eu falei, mas que jeito que vocês falam isso para mim? Eu derrubei de machado, pessoal. Não, mas o senhor vai perder isso aqui, porque não tem 50% derrubado. E eu desanimei com aquilo lá. Eu peguei, eu digo, mas eu trabalhando feito louco. E eu falei, sabe, nós não vamos dar os documentos para o senhor. Aí eu, tudo bem, vocês mandam, né? E desisti de tudo. Dali 2 anos não tinha mais nenhuma árvore. Derrubaram tudo, os fazendeiros entrou.
Essa história contada pelo seu Dalcir está na raiz do desmatamento e áreas degradadas na Amazônia que hoje encontram na restauração florestal um caminho para o desenvolvimento sustentável. Quem garante é Flávio Quental, analista de conservação do Programa Amazônia do WWF Brasil.
Isso mesmo. No estado do Acre, por exemplo, mais de 300 famílias aderiram à diversificação da produção e à adoção dos sistemas agroflorestais. Além disso, o projeto Protegendo Florestas, ele proporcionou oficinas, intercâmbios, implantação de áreas demonstrativas e agora a gente caminha para uma etapa muito importante, que é a avaliação econômica dos modelos de restauração. Quer dizer, é uma grande oportunidade a restauração florestal através dos sistemas agroflorestais, da gente recuperar nossas nascentes, recuperar nosso solo e ao mesmo tempo estar produzindo alimentos e gerando renda. Muitas famílias já engajaram e existem muitos exemplos lá em Feijó de que essa prática mudou a vida dessas famílias.
Pois é, e o seu Francisco José Costa do Nascimento é um grande exemplo disso, não é?
Exato, ele apostou na agricultura sem fogo, ele produz há mais de 9 anos sem o uso do fogo, diversificando suas atividades e apostou nos sistemas agroflorestais. Então ele tem a produção a curto, médio e longo prazo, geração de alimento para a família, segurança alimentar, geração de renda e ao mesmo tempo ele está deixando a propriedade, a posse rural em conformidade com a legislação ambiental, protegendo suas nascentes, a sua água e seu solo, que são importantíssimos para toda a produção da propriedade, dos vizinhos e da região como um todo.
Pois é, Flávio, foi graças a esse processo de restauração florestal que o catarinense Adelário Ronal, morador de Apuí, aprendeu o valor da floresta em pé.
Há pouco tempo atrás, quando eu caí na realidade de que a gente estava percebendo que estava fazendo tudo errado, que da forma que a gente estava conduzindo, eu não ia ter terra para deixar para minha neta.
Como isso... é que era então? Me conta o assim, que o senhor estava fazendo de errado.
A gente queimava muito, a gente só queria o pasto. E isso estava maltratando demais o solo. Eu trabalhei no mínimo 40 anos da minha vida sem ter noção do que estava fazendo.
É mesmo? Quantos anos você tem hoje?
Eu estou com 52 anos, mas eu acho que está com 7, 8 anos mais ou menos que eu comecei a ter noção do erro que a gente estava fazendo. A gente foi percebendo que estava errado, mas não sabia por onde começar. E a gente precisou dessa orientação. A gente começou a ver o comportamento diferente em tudo. Na própria natureza, né? Você vê os passarinhos voltando para perto da propriedade de novo, né? Controle de praga, que isso é muito importante. Da forma que nós vinha fazendo, a praga estava se alastrando. Aqui nós temos exemplos de fazendas enormes, devastadas pela cigarrinha. Comeram muito mais do que o próprio rebanho do pecuarista, né? Então, esses detalhes, nós conseguimos perceber essas mudanças. O controle biológico, né, que a gente está conseguindo trazer de volta em nossa propriedade, que é uma coisa fundamental para que a gente possa ter mais vida nesse solo, né?
Como o seu Adelário, o amigo da Alcir Satcamp, faz um trabalho lindo lá em Apuí, cujo símbolo é o pau rosa, que é uma espécie em extinção, diga-se de passagem, cultiva 64 espécies de árvores nativas da região no seu viveiro, que é o viveiro Santa Luzia. Daqui o meu abraço e minha saudade para o senhor, seu Daci, que mesmo tendo nascido no sul, se sente um amazônida. É a coisa mais linda ouvi-lo falar, que se inspira em tudo, na vida que se renova, e como ele fica feliz quando ele vê as suas sementes germinando, orquídeas com flores. Nossa, mãe do céu, coisa mais bonita de se ver. E eu não tenho dúvidas, é a partir desse trabalho, da conservação do solo, que a gente encontra o caminho certo para a preservação da vida no nosso planeta. Viva a vida e viva Maria!
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia.